Quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você empresário de qualquer lugar do Brasil que tenha um consumo de energia elétrica acima de R$10 mil, pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos, que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no Mercado Livre de Energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa e essa é mais uma live de Genial Pesquisas. Sim, saiu mais uma pesquisa, mais um levantamento Genial Quest com o mercado financeiro. A gente já sabe que a popularidade do presidente Lula caiu bastante entre a população. Hoje a gente vai saber como anda essa popularidade dentro do mercado financeiro, que é quem, né, das cabeças que gerenciam boa parte do dinheiro dos investidores brasileiros. A pesquisa está bem completa, tem política brasileira, política americana, economia aqui, economia lá fora, como o mercado externo vê o Brasil, tem um monte de coisa, a gente vai saber todos os detalhes agora, mas antes vou apresentar aqui meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial, que está aqui comigo na bancada, que prazer, tudo bem, Zé?
Tudo bem, Denise, tudo ótimo, vai ser um prazer estar aqui com você nessa live.
Isso, prazer é todo nosso, sempre gosto quando o Zé está por aqui. Agora, quem está remoto e vai conversar com a gente, vai dar também os maiores detalhes, os destaques dessa pesquisa, é o Felipe Nunes, CEO da Quest. Tudo bem, Felipe?
Bom dia, Denise. Bom dia, Zé Márcio. Eu queria estar aí no estúdio com vocês, mas hoje não deu, hein?
Ah, seria ótimo. É sempre bom quando você vem. Tem que marcar, né, Zé? Porque bom, fica quentíssimo quando o Felipe está aqui. Mas de uma próxima você vem. Felipe, o que tem de destaque no levantamento de hoje?
Vamos lá, Denise. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. A pesquisa, né, que acabou de ser publicada, a sexta rodada da pesquisa com os agentes do mercado financeiro. Acho importante começar dando destaque, Denise, para o fato de que a pesquisa foi feita entre os dias 14 e 19 de março, portanto, fresquinha, né, saindo do forno. Nós entrevistamos nessa rodada 101 pessoas entre gestores, economistas, analistas do mercado financeiro, que trabalham em 84 das maiores empresas, né, casas que administram recursos no Brasil. E só para a nossa audiência ter uma ideia da importância do que a gente está falando, quando a gente soma todo o valor que é gerenciado pelas casas, né, desses profissionais que a gente entrevistou, a gente está falando de 3,5 trilhões de reais somados, né? Então, realmente, a gente está falando aqui com um tomador de decisão muito importante no país. Mas o que eles estão dizendo? Qual a opinião deles? Como é que eles estão vendo o governo Lula, né? Essa pesquisa mostra que os agentes do mercado aumentaram o mau humor com o governo Lula, né? A gente saiu aí de 52% de avaliação negativa em novembro de 2023 para 64% em março de 2024. Por outro lado, voltou a crescer a avaliação positiva do trabalho do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Né? Na avaliação de 50% dos agentes do mercado, o Haddad faz um trabalho ótimo ou bom, como a gente chama aqui, um trabalho positivo. 38% acham que o trabalho dele é regular e apenas 12% consideram o trabalho do Haddad, o ministro da Fazenda, como negativo. Então, se por um lado o mercado está com mau humor em relação ao governo Lula, o Haddad não tem essa mesma reação, né? Olha que interessante, Denise, além de ostentar uma avaliação positiva, como eu acabei de mostrar, o Haddad é, para 51% dos agentes do mercado, um ministro mais forte do que no começo do seu mandato, né? Contra apenas 14% que acham que ele perdeu força nesse período. Então, Haddad realmente está mais forte. Onde é que eu enxergo otimismo na avaliação que a gente encontrou no mercado? Primeiro, em relação ao PIB, né? A maioria dos agentes espera um PIB igual ou superior a 1,78 em 2024, né? Você só tem 10%, que eu vou chamar aqui de mais pessimistas, que esperam um PIB abaixo do que o mercado hoje vem precificando. São só 10% que acho que vai ficar abaixo do esperado. Outro dado importante é que também melhorou muito a percepção do mercado em relação a quanto o governo está preocupado com a inflação. Se a gente comparar na série histórica, de maio de 2023, onde só 20% achavam que o governo estava preocupado com o controle da inflação, para agora 51%, é uma mudança de opinião do mercado em relação a isso. Outro destaque importante é o destaque da inflação. Além de ter uma visão de mais preocupação do governo, o mercado acha, ou pelo menos a maioria, né, a maior parte do mercado acha que a inflação deve permanecer parecida com a de 2023 ou reduzir em relação ao que aconteceu em 2023. Então, projetando aí um cenário positivo, né, em relação à questão inflacionária. Outro dado que eu acho que é positivo é o mercado continua acreditando que o Copom de março, né, esse de hoje, vai manter a proposta de mais dois cortes de 0,5 pontos percentuais na taxa básica, na Selic, 73% achando isso. Quando a gente pergunta qual que é, na avaliação do mercado, a taxa de juros final, né, pensando no ciclo desse ano, a gente vê um pouco mais de divergência sobre o número específico, mas dá para ver que menos gente acha que vai ficar ali 8,75, 8,5. A maior parte fica entre 9,5 e 9. Se a gente calcula a média desse resultado, Denise, a média, né, do valor estipulado, aqui a gente está vendo um histograma com a distribuição, parece mais o pão de açúcar, mas é um histograma com a distribuição das respostas, a média está dando 9,26. Né? Acho que por todos esses fatores caiu muito, né, o percentual, a expectativa, o percentual de expectativa em relação a uma piora da economia no próximo ano. Era 55% no final do ano passado, agora esse percentual está em 32%, a maior parte do mercado achando que as coisas vão ficar como estão, dentro das expectativas, com o mercado estável. Denise, mas se por um lado tem um monte de notícias que parecem sugerir que o mercado está otimista, achando que as coisas vão acontecer numa direção positiva no país, há também, claro, e a pesquisa conseguiu captar isso, uma percepção de riscos e perigos, né, na condução da política econômica. A mais importante delas é sobre o que seria o maior risco para o governo nesse momento, e aí 50% dizendo que é um possível intervencionismo na economia, 23% achando que é o estouro da meta e 19% achando que perda de popularidade do presidente é um risco grande para o governo nesse momento. Né? No que diz respeito ao déficit público, acho que dá para dizer que é quase unânime, né? Continua altíssimo a opinião de que o governo não vai conseguir zerar o déficit esse ano, mas o que não tem consenso é o que vem a partir dessa opinião. Né? Por exemplo, não tem consenso sobre o que o governo vai fazer diante da possibilidade de não cumprir a meta. 33% acham que a mudança da meta, portanto, vem depois de maio, 26% acham que depois de julho e 24% em agosto. Então, o mercado não tem muita clareza sobre as consequências e quando haveria, então, essa mudança, dado que a meta, na visão deles, dificilmente será cumprida. Né? Outro dado importante, a gente vai ter essa semana a divulgação do relatório de receitas e despesas, né, do trimestre, e aqui também a gente não encontra o consenso no mercado. Né? 33% acha que o governo vai ter que contingenciar até 10 bilhões, isso deve estar expresso na visão do mercado nesse relatório. 29% acha que vai ter que contingenciar mais, até 25 bilhões, e 16% acham que vai ter que contingenciar mais que 25 bilhões. A menor parte, 22%, achando que o governo não precisa contingenciar, são aqueles que, mesmo entendendo que não haverá o cumprimento da meta, acham que o relatório não vai apontar nessa direção, né? Esse relatório dessa vez não viria, ou seja, caso o relatório venha com um contingenciamento menor do que 10 bi, eu diria que o governo surpreenderia, né, as expectativas do mercado. Outro ponto importante que a pesquisa captou para a gente discutir diz respeito às medidas em relação à Petrobras. 97% do mercado achando que não pagar os dividendos extraordinários, como havia sido especulado, de certa maneira, havia ali uma expectativa grande, dada os movimentos até que o presidente da Petrobras fez no começo do ano. 97% acha que foi uma decisão equivocada, mas há uma expectativa do mercado que isso possa ser revertido em algum momento até o final do ano. 52% acham que a companhia vai fazer a distribuição desse resultado em algum momento até o fim de 2024. 29% acham que a Petrobras vai transformar esses recursos em investimentos, e 19% acham que a Petrobras vai apenas manter esses recursos aplicados como reserva de capital. Outro detalhe importante, respeito a uma outra empresa, no caso a Vale, 89% dos agentes do mercado achando, Denise, que deve diminuir os investimentos estrangeiros no Brasil caso haja uma interferência do governo na Vale. Isso está conectado com um ponto que eu achei muito interessante, que é essa mudança completa de percepção do mercado em relação à imagem do Brasil no exterior desde que Lula tomou posse, né? A gente começou fazendo essa pesquisa, essa pergunta lá em julho de 2023, 51% achando que melhorou a imagem lá fora desde que Lula tomou posse, agora são 45% achando que piorou, né? Então, há aqui todo uma mudança de perspectiva e, como eu acabei de mostrar, isso estaria diretamente relacionado ao que aconteceu com Vale, o que está acontecendo com Petrobras, declarações do presidente, ou seja, tem uma série de fatores explicando esse resultado. Esses são os primeiros dados, Denise, e eu, claro, quero ouvir a análise e os comentários do nosso economista Zé Mascamar.
Maravilha, Felipe. Então, a primeira parte aqui, econômica. Zé, por onde você quer começar essa parte? Não, só para eu entender, você acha que vai ter contingenciamento ou não? Você, sua opinião?
Eu acho que provavelmente vai ter contingenciamento, ainda que menor do que o mercado está avaliando.
Você acha que vai ser até 10 bi?
Depende um pouco de como que vão ser as receitas. Certo?
Não, beleza, era só para eu entender mais ou menos de onde a gente ia partir.
Ponto é o seguinte, se tiver que fazer um contingenciamento muito grande, o Lula já falou que não vai fazer, ele vai mudar a meta. Se tiver que fazer um contingenciamento pequeno, o Lula falou que vai fazer, que não falou. Eu acho que ele sugeriu que poderia fazer, e aí tudo bem, tá certo? Como as receitas estão crescendo mais do que as pessoas estavam esperando no começo do ano, tá certo? Tem que esperar ver se esse aumento de receita é alguma coisa definitiva ou se é o once and for all. Então, quer dizer, se continuar tendo aumento de receita acima da expectativa, muito provavelmente você não vai precisar de fazer um contingenciamento tão grande. E aí eu acho que o mais provável é que o governo faça um contingenciamento pequeno, 10, 15 bilhões, certamente não seria um problema.
Maravilha. Então, dos números aí que a gente mostrou, o que te chamou a atenção?
Não, eu acho o seguinte, eu acho que essa pesquisa, quer dizer, na minha avaliação, pelo menos a minha impressão, que os resultados dessa pesquisa mostram uma consolidação do resultado das pesquisas anteriores que nós já fizemos aí com o mercado financeiro. Né? Quer dizer, uma consolidação em que sentido? No sentido de que o ministro Haddad continua bem avaliado, o governo continua muito mal avaliado, quer dizer, então você tem um problema de que é aquela coisa, o governo como um todo está sendo mal avaliado, cada vez mais mal avaliado. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, tá certo, tem sido bem avaliado e a avaliação está melhorando ao longo do tempo. Além disso, quer dizer, tem um lado positivo aqui, que é o fato de que existe uma percepção de que, além do ministro da Fazenda estar bem avaliado, ele está ganhando força dentro do governo. O que é positivo, obviamente, do ponto de vista dos agentes de mercado. Os agentes de mercado estão dizendo, olha aqui, ó, tem um ministro lá que é bom, e está aumentando o seu poder. Então, quer dizer, eventualmente é possível que isso acabe afetando a avaliação do governo positivamente. Por enquanto não está acontecendo, mas, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, que isso é uma coisa para a gente prestar atenção nas próximas pesquisas. Acho que um ponto interessante, acho que é uma coisa que a gente tem falado muito e que a pesquisa mostra que o mercado, que o mercado financeiro, os agentes estão também muito preocupados, essa questão do intervencionismo. Né? Você teve, principalmente, o problema já existia antes, mas depois dos resultados das pesquisas aí nas últimas semanas, a reação do presidente Lula e do governo de modo geral, as declarações, pelo menos, foram extremamente intervencionistas. Intervencionistas não só na Vale, na Petrobras, intervencionistas na economia como um todo, tá certo? Eu acho que isso está refletido aí nos dados dessa pesquisa. Acho que essa pesquisa mostra que tem riscos importantes aí que advém desse intervencionismo. Um deles é o risco fiscal. Ninguém acredita que você vai ter déficit zero em 2024 e, quer dizer, provavelmente, se você fizer pedir para os agentes estimarem qual vai ser a evolução do déficit fiscal e da relação dívida-PIB, é muito provavelmente uma grande parte dos agentes do mercado financeiro vão dizer que não acreditam que você vai ter equilíbrio de fiscal ao longo dos próximos anos, né? Ou seja, que a relação dívida-PIB não deve parar de crescer ao longo dos próximos anos. E isso é um problema complicado, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto que a pesquisa mostra com bastante importância. E essa questão dos investimentos externos. Quer dizer, a gente está vivendo um período, o Brasil, o ano passado, eu acho que como resultado desse processo, dessas incertezas, incerteza fiscal, do intervencionismo, das declarações, do intervencionismo na Vale, na Petrobras, das declarações em relação ao intervencionismo do governo na economia como um todo, quer dizer, você teve no ano passado uma queda importante na taxa de investimento na economia brasileira. Então, quer dizer, você teve um crescimento aí de 2,9%, mas a composição do crescimento foi um pouco medíocre, né? Quer dizer, você teve aumento de consumo das famílias, aumento de consumo do governo, mas, ao mesmo tempo, você teve uma queda na taxa de investimento importante, 3 pontos porcentuais do PIB, você teve uma queda na compra de máquinas e na demanda de máquinas e equipamentos de 8,9% no ano passado, ou seja, investimento, que é o que gera crescimento no longo prazo, tá certo? Está em queda. E agora, em janeiro, o último dado que a gente tem, que é o de janeiro, que é do monitor da Fundação, também continuou mostrando queda. Ou seja, essa incerteza toda gerada pelo intervencionismo, pela intervenção na Vale, na Petrobras, na Eletrobras, etc., obviamente está gerando essa fuga de investidores da economia brasileira e essa queda na taxa de investimento, e isso é um problema no longo prazo. Acho que esse é o pior, que é a coisa mais importante dessa pesquisa, é um pouco reforçar essa preocupação, tá certo? De que, olha aqui, existe uma preocupação aí, que é o fato de que com esse aumento de intervencionismo, com essa intervenção do Estado e com esse risco fiscal, você está diminuindo a propensão a investir da parte dos investidores, e isso é um problema que pode gerar estagnação no longo prazo. Então, eu acho que esse é um pouco, na minha avaliação, acho que são os principais sinais que essa pesquisa está mostrando.
Joia, obrigada, Zé. Eu vou pedir o Caio de Aquino de colocar aqui no chat o link para você de casa poder acompanhar os detalhes e os destaques dessa nossa pesquisa. Então, Caio, coloca, por favor, no chat e também na descrição. E depois, quando a gente terminar a live, que o vídeo vai ficar disponível aqui no nosso canal, eu vou colocar também no primeiro comentário fixado. Isso tudo para você poder acompanhar aqui os desdobramentos. Felipe, você quer falar também um pouquinho de economia ou você já quer passar para os próximos números?
Não, eu acho, Denise, acho que a avaliação que o Zé nos traz é a avaliação que me parece refletir bem o resultado da pesquisa, né? Ou seja, no sentido de que o mercado está dando ali um voto de confiança para o Haddad, preocupado com o intervencionismo que parece vir do discurso do governo. Dado isso, o mercado ainda aposta que as medidas tanto do Banco Central como da própria Fazenda venham na direção de controlar a inflação e de conseguir produzir resultados econômicos positivos, né? Agora, aguardar esse relatório, a reunião do Copom hoje, a expectativa, como eu mostrei, é de cortes, né? Ainda na mesma velocidade anterior, e mostrar, e vamos aguardar como é que vem o relatório da Tebet na sexta-feira. O mercado acha que haverá algum tipo de contingenciamento. Vamos ver se o governo consegue superar essas expectativas e apresentar aí uma arrecadação maior. Mas eu queria, Denise, apresentar outro dado que não estava nessa nossa primeira conversa, que é sobre o efeito externo. A gente fala muito da imagem do Brasil lá fora, né? E acho que um aspecto importante é o que está acontecendo na eleição americana. Na visão do mercado brasileiro, a eleição americana deve impactar a economia brasileira de uma forma negativa, 49% acha isso. Na visão, né, de quem toma decisão econômica no Brasil, nossos investidores, aqui o mercado financeiro, a vitória do Joe Biden seria mais benéfica para a economia brasileira e não a do Donald Trump. Isso, claro, junto com essa avaliação, tem toda uma visão sobre como é que a taxa de juros dos Estados Unidos vão ser administradas. No caso do Fed, para 50%, o Fed deve iniciar o corte de juros nos próximos meses, ou seja, metade está aí apostando nisso, enquanto a outra metade acha que isso só vai acontecer no próximo semestre, no segundo ou no fim do ano. Aí tem outro 48% avaliando isso, né? Em acontecendo, o corte de juros nos Estados Unidos impacta, na visão do mercado brasileiro, de maneira positiva a nossa economia, 92%, é quase um consenso, né? Então, é curioso, Denise, que esses dados tragam para a gente uma visão de que os investidores aqui também estão preocupados com o que está acontecendo lá fora, né? Eles estão olhando para a eleição americana, estão olhando para as decisões do Fed, achando que, se vier mesmo aí uma decisão de corte em breve, como metade acredita, isso pode ser positivo para o Brasil. E aí, só para colocar mais uma pitada nessa conversa, depois ouvir o Zé, a gente também investigou um pouco sobre as expectativas do mercado em relação à eleição de 2026, está distante, mas é curioso entender como é que o mercado enxerga esses elementos. O Lula deve ser candidato à reeleição em 2026, 86% dos agentes acham isso. Se o Lula for candidato, ele é favorito para 53%. Dos agentes do mercado e não é favorito para 47. É bastante interessante perceber que mesmo os agentes achando que a direção da política econômica não está correta, mesmo achando que a avaliação do governo está piorando na visão deles, ainda assim a maior parte acha que ele é favorito, embora aqui, claro, dada as estimativas dessa pesquisa, a gente tem um empate, né, basicamente, entre essas duas visões, há uma divisão. Vou usar a palavra do momento, há uma polarização, Denise, em relação a esse tema também no mercado financeiro. Quero saber o que o Zé acha disso.
Joia, obrigada, Felipe. Zé, começa explicando para a gente por que o Biden é melhor para o Brasil do que o Trump.
Não, acho que o mercado acha que o Biden é melhor porque o Trump é muito mais protecionista do que se mostrou quando ele era presidente, muito mais protecionista que o Biden. Isso significa o seguinte, o Trump, quando ele foi presidente, ele realmente foi bastante protecionista. O que significa? Significa que ele introduziu tarifas de importação, fez com que os produtos importados dentro dos Estados Unidos ficassem mais caros, consequentemente diminuiu as importações e, portanto, isso afeta o mercado internacional. Então, esse é um ponto importante e tem dois efeitos, né? Um efeito é diminuir, o comércio mundial, né? E o segundo efeito é gerar inflação, porque se você aumenta a tarifa, tá certo, você acaba gerando inflação. Então, esses dois efeitos, eu acho que para a economia brasileira é ruim, porque, como diz, como está na pesquisa, uma coisa boa será se o Banco Central vai conseguir reduzir a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, a taxa de juros americana é a taxa de juros mundial. Todo mundo tem, de alguma forma, a taxa de juros americana é um farol que está ali, todo mundo olha para aquilo ali para tomar suas decisões de política monetária. Se o Fed, quer dizer, o Fed, lá no final do ano passado, o Banco Central americano estava avaliando que poderia começar a reduzir juros em março. Não vai mais. Quando foi em janeiro, ele agiu para maio. Quando foi em fevereiro, ele já, no sentido de que as expectativas, o discurso do presidente do Fed, fez com que as expectativas adiassem o início de queda em junho, tá certo? Ou seja, está adiando.
Está empurrando,
porque acha que não tem condições de reduzir, de iniciar o processo de queda. Isso faz com que a taxa de juros no Brasil, esperada, aumente. Tá certo? Porque se a taxa de juros nos Estados Unidos não cair, vai ser mais difícil de reduzir a taxa de juros no Brasil. Então, acho que esse é um ponto importante. Quer dizer, se você gera pressão inflacionária nos Estados Unidos, você tem taxa de juros mais alta no Brasil, porque o Banco Central americano não vai conseguir reduzir a taxa de juros lá. Então, eu acho que essa é uma razão importante pela qual, quer dizer, eu acho que o Biden tem seus problemas também, né? Quer dizer, o Biden tem uma questão fiscal muito complicada, quer dizer, você tem um risco fiscal elevado, você tem um déficit fiscal muito alto e crescente. Alguns economistas acham que é explosivo, tá certo? Que está meio que fora de controle. Agora, é diferente você ter um déficit fiscal grande nos Estados Unidos e você ter um déficit fiscal grande no Brasil. Né? Quer dizer, ninguém acredita que os Estados Unidos vai dar calote. No Brasil, você nunca sabe se vai dar calote ou não. Então, o Brasil é um caso, mas os emergentes, de modo geral. Então, quer dizer, é um problema? É. Mas, no curto prazo, é um problema menor do que o intervenção. Problema, entre aspas. Não estou falando que o Biden é melhor do que o Trump. Estou falando para a economia brasileira, no curto prazo, o Biden provavelmente vai ter menos efeitos negativos do que o Trump. Para a economia americana é outra conversa, é outra discussão, a gente não está realmente discutindo aqui isso aqui. Só uma coisa que eu quero comentar, quer dizer, essa questão da imagem do Brasil, realmente, no exterior, né, quer dizer, eu acho
que... Virada, né?
Mas acho que tem muita coisa que aconteceu que gerou essa virada, né? As declarações do presidente Lula sobre a guerra na Europa, as declarações do presidente Lula sobre a guerra no Oriente Médio, tá certo? A relação do presidente Lula com os regimes autocráticos da América Latina, Venezuela, Nicarágua, tá certo? Tudo isso, quer dizer, em conjunto, gera uma situação, um mal-estar muito grande, tá certo? Na imagem, na percepção de como que isso afeta a imagem do Brasil no exterior. Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Quer dizer, eu acho que isso afeta investimento negativamente, tá certo? E acho que é um dos fatores que... Porque, quer dizer, não tá no dado da pesquisa, mas você já saiu do Brasil US$ 25 bilhões de recursos da Bolsa de Valores brasileira em 2024, tá certo? Ou seja, você já teve uma saída de recursos na Bolsa, eu não estou falando de capital de investimento direto, na Bolsa, tá certo? Na B3, você teve já US$ 25 bilhões de saída de capital estrangeiro da economia brasileira. É muita coisa para 3 meses. Tá certo? E que eu acho que é o reflexo de tudo desse conjunto de coisas. Intervencionismo, intervenção na Vale, intervenção na Petrobras, intervencionismo na economia, na Eletrobras, na economia como todo. E tem um tipos de intervenção muito piores do que outros. Por exemplo, o negócio da Eletrobras é péssimo. Essa coisa do governo, quer dizer, o governo não aceita a privatização que foi feita no passado. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. Tá certo? No Brasil, o governo pegava o governo e olhava para frente. Eu quero mudar daqui para frente. Para trás, já foi. Tentar nomear o CEO da Vale, querer aumentar a participação da Eletrobras, é muito ruim. Tá certo? Do ponto de vista do investidor estrangeiro, é péssimo. Não é à toa que está caindo o total de investimentos.
Ah, joia. Obrigada, Felipe. E com relação a essa já de olho na reeleição do Lula, essa proporção do mercado achar que ele é favorito ou que ele não é, na próxima eleição, como é que você está vendo isso?
Olha, Denise, eu acho que esse é o dado talvez mais interessante politicamente nessa pesquisa, né? A nossa produção já está mostrando um outro dado aí, que não é ainda o que eu estou comentando, mas eu acho que o governo deve comemorar esse resultado, dado que, se por um lado a avaliação do governo está piorando, se o mercado acha que a condução da economia não está correta, mas ainda assim o Lula é favorito, há, obviamente, uma visão de que pode até não ser bom para o mercado, mas a gestão, de certa maneira, vamos dizer assim, dá voto, né? É uma forma de olhar para esse número. Mas eu queria focar num outro resultado, que é esse que estava na tela há pouco tempo, vou pedir agora sim a produção para colocar para a gente, que é o grau de confiança nas lideranças políticas, né, brasileiras. A gente tem uma série de nomes, a gente tem uma série histórica que já dá para analisar aí alguns resultados, e o que é que fica claro? O mercado continua confiando muito no presidente do Banco Central, no Campos Neto, também no governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, são os dois com o maior nível de confiança. Isso parece se consolidar ao longo do tempo. Outro dado importante é a queda na confiança no governador de Minas, Romeu Zema, a queda na confiança em Lira e Pacheco, então os presidentes de Câmara e Senado e o governador de Minas pioraram seu desempenho em relação ao dado original. A gente já tinha falado, né, da melhora da avaliação do trabalho no caso do Haddad, ele também ali, você tem uma oscilação positiva nessa confiança, mas eu acho que não dá para a gente ignorar o fato de que o presidente da Petrobras, que começou com um nível de desconfiança altíssimo, vem conseguindo lentamente diminuir essa desconfiança em relação que o mercado tinha em relação ao nome dele. Ainda continua sendo alta a desconfiança, claro, mas isso aos poucos vem diminuindo. Eu acho que esse é um dado importante para a gente chamar a atenção.
É bem curioso. Eu achei curioso de zero ali entrevistados acham que o Pacheco é muito confiável. E o Pacheco, eu acho ele sempre bem, assim, meio em cima do muro, meio blend, meio aquela coisa muito de calma, tranquila, bem, de não despertar grandes paixões. Talvez seja isso, não desperta grandes paixões nem positivas, né? Talvez seja isso. Ô Zé, como é que você está vendo aí esses números aí, a confiança no Tarcísio? A gente, do presidente do BC, a gente sempre vê, todas as pesquisas dá ele a maior confiança, né? Como é que você está vendo isso?
Na verdade, essa questão do presidente do BC, tá certo, acho que é importante. Na verdade, essa questão do Campos Neto, o fato dele ter... Você não mostrou o gráfico aí, mas 99% considero que o Roberto Campos Neto é ótimo.
É o gráfico anterior a esse aí que você mostrou, Felipe?
Me lembro.
Vamos colocar na tela... Esse gráfico, Felipe, é aquele antes que tem todos os nomes assim.
Ele fechou a apresentação? O Zé está comentando, acho que o Zé está comentando esse gráfico
aí,
aqui, ó,
como é
que você
aí?
Avalia a atuação do presidente do Banco Central.
Exatamente.
Desde o começo de 2023.
Por que eu acho que
não tinha grandes mudanças?
Importante.
Eu deixei lá para o final para a gente mostrar a confiança aumentando, mas a avaliação da atuação do presidente também é alta, 94% acham positivo.
Mas por que eu acho que esse negócio é importante? Exatamente porque eu acho que isso reflete num outro dado que o Felipe mostrou lá, que é o fato de que agora o mercado acredita que o governo está preocupado com a inflação. Na verdade, eu acho que tem a ver com esse dado aí, tá certo? Tem a ver com o fato de que o mercado percebe que a atuação do Banco Central é uma atuação que está conseguindo controlar a taxa de inflação, independente de qualquer coisa, tá certo? Nós tivemos um período aí de ataques do presidente Lula ao presidente do Banco Central. Semana passada, o presidente Lula voltou a fazer um ataque ao presidente do Banco Central e, apesar disso, tá certo, o mercado, quer dizer, os agentes do mercado olham e falam, não, esse governo está, sim, muito preocupado com a inflação. Por quê? Porque o presidente do Banco Central, que é quem faz a política monetária, e o Banco Central, isso mostra a importância da autonomia do Banco Central. Eu acho que esse resultado mostra como é importante você ter um Banco Central autônomo. Porque, independente do que o governo faz, como é que o governo quer, do que o governo fala, se o Banco Central é autônomo e se a sociedade acredita que o Banco Central efetivamente é autônomo, que o presidente do Banco Central efetivamente está fazendo o trabalho correto, o reflexo sobre a taxa de inflação é positivo. Eu acho que esse dado um pouco mostra isso. Tá certo? Eu acho que essa é a combinação desses dados sobre inflação e sobre a qualidade, entre aspas, do Banco Central, eu acho que é muito positivo.
Felipe, tem mais algum dado para a gente mostrar ou a gente já encerrou a pesquisa?
Denise, não, há outras questões, o relatório tem outros elementos, mas acho que os mais importantes, o que chamam a atenção, são esses que a gente mostrou, ou seja, o mercado desconfiado, né, desse intervencionismo do Lula em relação às empresas, isso impactando na visão do mercado em relação a quanto de recurso estrangeiro, né, o Brasil vai conseguir captar nos próximos meses. O Zé comentou esse dado da saída de dinheiro da Bolsa. Por outro lado, uma visão macroeconômica positiva, achando que os juros caem, chegando aí próximo dos 9,25 no fim do ano, numa velocidade, portanto, contínua em relação ao que a gente está vendo, PIB crescendo acima de 1,78, baixo contingenciamento, ou seja, apostando, o mercado apostando que as receitas estão crescendo para fechar ali, ou deixar próximo, né, o fechamento do arcabouço fiscal, e na política, essa visão de que a eleição americana é importante, as decisões americanas são importantes, mas o jogo brasileiro também é relevante, mesmo com esse pessimismo em relação a uma certa intervenção na economia, o mercado continua, né, precificando o Lula como favorito para 2026.
Então, só deixa eu chamar a atenção aqui, até para uns comentários aqui no chat. Gente, essa pesquisa não é com o eleitor, não é com a população. Essa pesquisa é com o mercado financeiro. É como o mercado financeiro está avaliando o presidente Lula e o que o mercado financeiro acredita, acha e prevê e etc. Tá, joia? A gente também faz a pesquisa com a população, mas não é o caso desta pesquisa que estamos mostrando hoje, que inclusive temos o link aqui no chat, temos o link na descrição para você poder ver todos os detalhes dessa pesquisa. Zé, hoje a gente tem Copom, dentro que do mercado está imaginando ali do Copom, você acha que vai ser aquilo mesmo, vai manter expectativa mais dois, corta hoje, isso aí está no preço, né?
Isso aí está no preço, mas pergunta o que ele faz próximos. Com o comunicado.
Isso, o que você está achando que vai acontecer?
Eu acho que tem duas possibilidades, na minha cabeça, pelo menos. Tem três possibilidades, tá certo? Uma possibilidade é manter a afirmação de que o Banco Central vai continuar reduzindo as taxas de juros na mesma magnitude nas próximas reuniões. A outra possibilidade é tirar o plural, que o Banco Central vai manter a queda na taxa de juros de mesma magnitude na próxima reunião, ou seja, colocar só se comprometer com a próxima reunião e não com as próximas reuniões. Essa segunda possibilidade tem um problema. Na verdade, na reunião passada, não de hoje, a passada, tá certo? Ele se comprometeu a manter queda de 0,5 nas próximas reuniões. Uhum. Isso inclui aí a reunião de hoje e a próxima. Uhum. Se ele colocar no singular, significa o quê? Que ele só se compromete com a próxima, ou seja, não mudou nada em relação à reunião passada, ou se compromete com a próxima depois de junho? Essa acho que é uma questão importante.
Tem que ficar de olho, né?
Tem que ficar de olho. E a terceira possibilidade, que é a que eu gosto mais, mas que não sei se vai... Não tem nada a ver, quer dizer, é tirar de mesma magnitude. Ou seja, manter o plural, continuar reduzindo a taxa de juros nas próximas reuniões, mas tirar a expressão de mesma magnitude. Isso daria mais graus de liberdade ao Banco Central. Isso significa o seguinte, quer dizer, a próxima reunião já está... A promessa já foi feita na reunião passada, para essa e para a próxima. Então, na próxima reunião é meio. A pergunta é o que é que vem depois. Tá certo? E aí fica o critério do Banco Central, tá certo? Quer dizer,
A sinalização é que ele sim vai reduzir, mas pode ser 0,75, 0,25, 1, qualquer coisa. Tá certo? Uhum. Ele se dá esse grau de liberdade.
Mas a maior chance é de aumentar o ritmo ou de diminuir o ritmo?
A maior chance é de diminuir o ritmo. O problema é que você está chegando no final do processo. Então, uma coisa é você reduzir 0,5, prometer reduzir 0,5 nas próximas reuniões, quando você está com uma taxa de juros de 13,75% ao ano. Outra coisa é quando você está com a taxa de juros de 10,75% ao ano, de 10,25%. É completamente diferente. Tá certo?
Ô Felipe, queria ver com você o seguinte, a gente viu, a nossa pesquisa mostrou, a pesquisa Genial Quest, e outras pesquisas também mostraram a queda da popularidade do governo com a população de um modo geral. E a gente já tem, eu pelo menos tenho a impressão, acho que outras pessoas, outros observadores também, de que o governo sentiu e que está começando a se mexer. Você sente que ele já está se mexendo ou ainda está pensando, ou o que será que teria que se fazer? Como é que você está vendo isso, essa movimentação do governo para poder tentar recuperar a credibilidade do governo?
Olha, Denise, o governo reagiu, né, desde a semana passada, quando a Quest publicou junto com a Genial a pesquisa da avaliação de governo, ficou muito claro, né, que o governo começou a se movimentar. A gente viu reuniões ministeriais, a gente viu declarações de ministros, do próprio presidente, em entrevista que ele deu a respeito disso, né, dizendo, o próprio Lula disse numa entrevista ao SBT que pesquisa a gente não discute, não fica nem feliz ou triste, a gente usa a pesquisa como informação para mudar a estratégia do governo. Então, acho que o governo está reagindo, o governo entendeu ali que tem um problema. De novo, se o governo tem ou não o diagnóstico certo de como lidar com esse mundo hiperpolarizado, aí não sei, mas me parece que eles estão sim preocupados, atentos, e interessados em encontrar alternativas que pelo menos garantam ali um espaço de diálogo e mobilização para além da sua base, que eu acho que é o grande desafio, né, Denise, que a gente percebe hoje nos governos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é conseguir dialogar, acessar, falar para fora da bolha. Eu acho que esse é que é o grande problema, né, que a polarização nos trouxe, essas paixões, a afetividade que a gente lida com a política hoje, é fazer o governo falar para além, e não apenas ali ensimesmado ou no cercadinho, como a gente tem visto em vários governos aí, como eu disse, para além do Brasil e em outros lugares do mundo também. Acho que o desafio é esse, me parece que o governo está preocupado, mas vamos acompanhar para ver que tipo de decisão o governo toma. Algumas pessoas acham que o governo vai ser mais intervencionista por conta disso. O mercado acha que isso seria ruim. Outras pessoas, uma minoria, acha que não, que o governo vai deixar as coisas em banho-maria, esperar esses bons resultados da economia aparecerem até que as pessoas percebam aí o que seriam os bons resultados econômicos. Então, há hipóteses divergentes, vamos ver como é que a realidade se impõe, mas é um desafio, sem dúvida nenhuma, essa decisão de governo para dentro ou governo para fora.
Pois é, Zé, e às vezes o presidente Lula coloca a culpa na comunicação, a gente não está mostrando direito o que a gente está fazendo e tal. Você acha que está faltando um bom marketing ali? Ou o lance da popularidade é comida no prato, é inflação, é juro, é crescimento, emprego? O que você acha que pode reverter aí essa queda na popularidade?
Olha, eu acho o seguinte, eu concordo com o Felipe, tem uma questão da polarização que é muito importante, quer dizer, uma parte dessa questão da popularidade tem a ver com a pauta de costumes, né? Quer dizer, eu acho que a pauta econômica tem uma certa importância, mas a polarização está se dando muito em função da pauta de costumes de modo geral, tá certo? Então isso é mais difícil de mudar. Então acho que esse é um ponto importante, eu acho que isso aí é, sem dúvida, uma coisa importante. A segunda coisa que eu acho que é importante é o seguinte: esse governo é um governo velho. Tá certo?
Velho?
Porque é um governo que não tem nenhum programa novo.
Ah, okay.
Todos os programas são programas dos mandatos anteriores do presidente Lula. Você não tem nenhuma novidade, não tem nada de empolgante, nada que alguém... Entendeu? Quer dizer, nem os comentaristas, não tem nada que você chegue e fale, pô,
interessante essa ideia, né? Quer dizer, então eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que isso aí, quer dizer, não tem grande. Quer dizer, a rejeição do governo também não é tão grande assim, entendeu? Quer dizer, o governo está ali meio aqui, meio ali, quer dizer, não tem nenhum entusiasmo, mas também não tem uma grande rejeição. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso, quer dizer, é um governo velho. Você não tem nenhuma. Você fala, pô, olha que coisa interessante essa ideia que esses caras estão tendo, tá certo? Não tem. É, além disso, quer dizer, outra coisa que eu acho que é importante, e que eu acho que realmente as pessoas ficam preocupadas, é essa questão fiscal, tá certo? Essa questão fiscal pelos dois lados, né? Quer dizer, pelo lado do aumento de gastos. O governo está aumentando muito o gasto, não importa tanto se é para pobre, para rico, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, existe um pouco a sensação de que você tem um excesso de aumento de gastos no governo, na sociedade como todo, essa é a minha percepção, tá certo? E isso é negativo. Isso as pessoas ficam com medo, o que pode acontecer, você vai ter uma crise, pô, será que o governo vai conseguir pagar essa dívida, a dívida está aumentando, tá certo? Então, por trás tem um pouco isso. E pelo lado de aumento de impostos, né? Quer dizer, o Haddad, quer dizer, todo programa é um programa de aumentar impostos para pagar os aumentos de gastos. É assim que você percebe o programa econômico do governo Lula. Pelo menos na minha avaliação, conversando com as pessoas, é assim que eu percebo que as pessoas percebem. E isso não é uma forma legal de perceber, né? Que é uma coisa que dá... entendeu? Que gera entusiasmo. Ninguém fica entusiasmado porque vai aumentar imposto para pagar, para gastar mais, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que são questões bem difíceis de resolver.
Felipe, suas considerações finais aí, alguma análise queira fazer em cima do que o Zé falou?
Denise, só um comentário, acho que é para dialogar com o Zé. É a importância da memória inflacionária, né? A gente está vendo aí o Banco Central conseguindo administrar bem a inflação, esse é o papel dele, né? É a função do Banco Central independente. E isso tem uma função importante sobre popularidade de governo. A gente viu na última pesquisa, Denise, que a visão, a percepção dos brasileiros sobre aumento de alimentos e de combustíveis foi um dos fatores que contribuiu para a contínua queda da avaliação positiva do governo, né, da aprovação do governo. A gente viu isso na pesquisa com a população. E aí a gente está aqui mostrando que o mercado acha que essa inflação vai estar controlada, tende a diminuir no tempo. Então isso é um ponto favorável ao governo. Citando isso, porque no caso americano, muita gente está se perguntando, né, por que o Biden não é favorito lá nos Estados Unidos. E um dos elementos que eu acho que ajudam a entender isso é exatamente essa memória inflacionária, o que a gente está vendo recentemente, de quanto você comprava algo e quanto custa agora. Aproveitar essa despedida, né, para dizer que a Quest continua, né, com essa parceria na Genial, informando as pessoas sobre a opinião não só da população, mas também do mercado. E a gente tem agora, no começo do mês que vem, a primeira rodada da pesquisa no Congresso Nacional. A gente vai ouvir também esse terceiro pilar importante da política brasileira. Eu tenho dito isso com frequência, muita gente prestando atenção demais no Executivo, quando o Legislativo está tendo cada vez mais importância. Então a Quest está indo junto com a Genial ouvir o Congresso, e a gente em breve, Denise, volta aqui para poder comparar essas opiniões, né? Como a gente mostrou, a população aumentou a desconfiança com o governo, o mercado também aumentou a desconfiança, mas o Haddad conseguiu, no caso do mercado, se sobressair. Vamos ver o que acontece na opinião do Congresso Nacional.
Vamos ver se essa pesquisa também traz alguma pista para a gente entender um pouco melhor, Felipe, o que aconteceu com, pelo menos no mercado, a bola está mais murcha, né? Do Lira e do Pacheco, né? Vamos ver se lá no Congresso a bola deles também está murchando, assim. Vamos ver na próxima pesquisa, estão todos convidados a acompanharem aqui com a gente. Zé, você tem mais alguma coisa para falar ou a gente pode encerrar?
Por mim, acho que foi tudo.
Super obrigada. Gente, seguinte, lembrando, hoje às 19h30 tem live sobre a reunião do Copom. Zé Márcio volta aqui. A gente também vai ter nosso estrategista macro, Roberto Mota. Então, hoje, 19h, eu também vou colocar aqui o link para vocês nos comentários, tá? Para quem quiser acompanhar. Então, Felipe, muitíssimo obrigada pela parceria, obrigada pela companhia. A gente vê, então, na próxima live. Zé, obrigada, então.
Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado, Felipe. Até a próxima.
Gente, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva aqui no canal, que aqui tem toda a informação que você precisa para os seus investimentos. Um beijo, tchau.
Eu sou uma menina que, assim como a maioria da população brasileira, não nasceu rica.
Os percalços que eu enfrentei na vida, nunca houve espaço para nenhum tipo de margem de dúvida de que eu era capaz.
E aí foi quando eu falei, cara, daqui ninguém me tira agora.
Eu nunca trabalhei para estar em capa de lugar nenhum. Eu não sabia que eu ia ser capa. Isso é bem importante, gente.
E nessa nova temporada, teremos aqui como companheiro Sérgio Wall, fundador da Conta Black.
Não tem também a questão da diversidade, porque são pouquíssimas pessoas negras que estão nesse mercado.